Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Renascença. Não é certamente por acaso. É porque a providência divina o quis que tenho comigo hoje, no programa Porta Aberta, Teresa Olazabal. Neste domingo de Ramos, ao entrar na Semana Santa, neste dia em que somos convidados a recordar a paixão do Senhor, dificilmente poderia encontrar alguém melhor para conversar. Alguém cuja vida nos desafia a fazer caminho com Cristo dia a dia, na esperança da ressurreição prometida. Porque se deixou tocar e mudar por Cristo, a vida de Teresa Olazabal é uma vida cheia de histórias. Histórias de morte e de ressurreição, de conversão e de vida nova, com muitos nomes e muitos rostos que se cruzam. Porque o amor de Deus, em nós, é capaz de mover montanhas e, às vezes, nem imaginamos quanto. Fico comigo para conhecer Teresa Olazabal neste programa com produção de Francisca Favila. Eu sou o Oscar Daniel, desejo-lhe desde já um bom domingo. Deus não se esquece de nós, nem nos abandona, mas às vezes precisa de um pretexto ou de uma oportunidade para entrar na nossa vida, para conquistar a nossa atenção. Teresa Olazabal, minha convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta, experimentou isso mesmo em dado momento da sua história ao reencontrar-se com Cristo, porque a vida tem destas coisas. Às vezes proporciona-nos grandes reencontros. Bom dia, Teresa, bem-vinda. Vamos começar por conhecer um pouco... Como é que era a sua vida de criança, de adolescente? O que é que recorda, o que é que recorda melhor dessa altura? E até da sua educação religiosa que recebeu com o ambiente, a família onde cresceu. Como é que era a sua vida em criança?
Eu cresci no Porto, a minha cidade, numa família tradicional e conservadora, católica, com 6 irmãos. Eu mais 5.
6?
6, somos 6 irmãos.
Fantástico.
5 raparigas e um rapaz, perdido no meio das mulheres. E foi uma infância normal, com alguma retenção económica, que meu pai trabalhava para o Estado e para... Era político e nessa altura não se ganhava dinheiro na política.
O normal numa família numerosa também,
era,
não é?
Era. E pronto, uma vida sem história, uma vida normal sem história. Estive num colégio de religiosas, do amor de Deus, e fiz só até ao 7º ano antigo. Depois gostaria de ter ido para Belas Artes, mas o meu pai não deixou. Naquela altura os filhos achavam que os pais tinham razão e não reclamavam, de maneira que fui trabalhar.
É. E o seu irmão era uma espécie de rei?
O meu irmão,
ou sofria mais?
O meu irmão era um rei para nós, mas ele não gostava nada. Ele veio para Lisboa cedo, para a Marinha, e fez a sua vida na Escola Naval e depois em África. Como oficial de Marinha.
Das experiências religiosas em que participou de pequena, alguma que a tenha marcado de uma forma mais...
Sabe que eu, nós, a nossa educação religiosa era muito imposta. Era muito imposta, não é? E não havia nãos. Ninguém podia dizer, não vou à missa, não quero ir à missa, porque os pais não deixavam. De maneira que não tenho assim nenhuma marca... muito especial. Tenho, hoje em dia, acho que a minha passagem por um colégio de religiosas foi muito importante. E as obrigações dos meus pais foram muito importantes também. Apesar de, na altura, reclamar muito, foram importantes porque me conservaram sempre num ambiente católico. Foi importante.
Há muitas formas de preenchermos a vida, com o trabalho, com a família, com os amigos, e durante muito tempo a sua vida foi assim, até que um dia achou que isso não era suficiente. O que é que aconteceu? O que é que mudou?
É assim, eu tinha uma vida, casei entretanto, não é? Trabalhei, casei, tive 3 filhos, e tenho, marido, 3 filhos e 5 netos neste momento. E tinha uma vida relativamente folgada, porque eu trabalhava, meu marido trabalhava, E, portanto, tínhamos um empregado, entregava aos meninos, fazia uma vida um bocadinho fútil e um bocadinho pateta, de muita saída, muitos passeios, jogava muito cartas, gostava de jogar brites, tinha o meu grupo de cartas e assim. E eu achava que era dona da minha vida. Eu não tinha quem dar satisfações, a não ser a família. E, portanto, tinha uma vida fácil. Uma vida fácil e fútil. Até que um dia fui chamada, quer dizer, num exame de rotina, o médico disse-me que teria que fazer que era natural que tivesse um problema muito grave no útero. E então, pronto, foi combinada uma operação. Eu achava que a operação era para dia 2 ou 3 meses, que tinha muito tempo, porque estávamos no princípio do verão. E o médico disse, não, a operação é para ser agora, porque eu estou preocupado. E, enfim, foi um rodopio de exames, e ao fim de 3 dias eu estava na sala de operações, e era o dia 13 de maio. E o médico disse-me, olha que sorte, dia 13 de maio, e a mim nem importava nada o dia 13 de maio, porque, como lhe digo, era uma religiosa, cumpridora por obrigação, e não estava nada, mas é muito mais enervada e aflita, porque a vida fugia, aquela decisão do médico fugia das minhas mãos, não era eu que controlava já esse assunto. E pronto, e fui operada, fomos prevenidos que era natural que o assunto fosse grave, e depois, quando eu fui para os cuidados intensivos, depois da operação, houve qualquer coisa que mexeu comigo, de facto. Quer dizer, aquele medo com que eu entrei, e depois uma amiga minha, que era enfermeira, veio-me dizer que afinal não se confirmava. Era uma coisa estranha, era um tumor que não era maligno. E eu nessa vida, nessa altura, entrou-me, eu comparo um bocadinho o nascimento de uma criança que abre a boca e de repente respira muito fundo. Eu fui buscar ar, foi como um renascimento, foi um nascimento novo, em que eu disse a mim própria, eu não quero voltar a ter a vida que tinha antes. Não quero voltar a vida. Foi naquela altura que houve ali um encontro que eu na altura não percebi. Mas percebi que não queria ter a vida que tinha antes. E pensava, mas eu... Depois pensei durante um tempo, mas eu não estou a fazer nada de mal. Não estou a fazer nada de mal, de facto. Não. Mas depois veio a grande pergunta. E bem, será que eu estava a fazer bem? E foi nessa altura que tudo foi posto em causa. A vida que estava a ter, a maneira como estava a aproveitar o tempo, o tipo de vida e relações que tinha, como comprava, como vivia, como me divertia, como gastava, tudo isso foi posto em causa. E percebi que era um toque de Deus. E ao fim de um ano, resolvi ir a Fátima a pé para agradecer.
Não foi uma coincidência.
Para agradecer, porque na altura em que eu soube aquela notícia boa, em Fátima era a missa dos doentes. E estava a ser dada a bênção dos doentes. E eu não consigo separar uma coisa da outra. E não chamo milagre, chamo-lhe uma graça grande. E então fui agradecer, ainda com muita dificuldade de aderir a Nossa Senhora e a Fátima e tudo isso. E depois foram 18 anos seguidos de Fátima a pé.
Extraordinário. E quem acompanhou nessa altura no hospital, quem estava ao seu lado, percebeu, permita-me esta expressão, esse terremoto na sua
não,
vida?
Não. Quem me acompanhou mais foi o meu marido, e os meus filhos já eram crescidos, enfim. Eu tinha 49 anos. E eu não disse a ninguém. Eu não disse a ninguém o que é que estava a passar em mim. Tentei procurar exaustivamente quem era esta criatura, digamos, que me perseguia e me desafiava, e o que é que ele queria de mim. E, portanto, a primeira ida à Fátima a pé já foi um grande abalão, um abanão enorme na minha vida. Não percebia o que estava a acontecer em mim, tinha uma grande revolução dentro de mim, uma insatisfação. Chorei muito, não percebia. Depois vim e fiz um retiro com os padres jesuítas, uns exercícios espirituais, e ali percebi que ia haver uma mudança de vida realmente bastante radical. E depois comecei também a tentar conhecer Jesus em conferências, em catequeses adultos, em cursos de Bíblia, ler as encíclicas, estar muito perto, muito dentro da Igreja, nesse sentido de conhecimento. Tentei, queria ser uma cristã e não uma religiosa, e aí tive uma coisa engraçada, foi um padre jesuíta que me proibiu de ir à missa ao domingo durante um mês. Foi um remédio muito estranho. Mas, de facto, eu passei de ir uma vez por semana à missa ao domingo, por obrigação, para ir todos os dias, por amor, por necessidade, por devoção, por saudades, por...
A Teresa tem o nome de Teresa d'Ávila, uma mulher cuja história também foi marcada por uma conversão ao meio da vida.
Sim, sim.
Estas conversões ao meio da vida costumam abalar-nos mais, tornam-nos mais...
Eu sou uma radical de maneira de ser. Sou uma radical de maneira de ser, fui sempre. Mas depois comecei a pensar, quer dizer, passei a ir a Fátima a pé, passei a fazer... exercícios espirituais, andei a cheirar várias espiritualidades a ver onde é que me encaixava e finalmente encaixei-me na espiritualidade inaciana e principalmente achei que a mudança passava por uma saída da minha vida profissional para passar para uma vida de voluntariado a 100%. E pronto, e aí houve uma grande incompreensão da família, houve um discernimento muito doloroso da minha parte, porque percebi mesmo que era um chamamento, mas claro que havia muita coisa que tinha que ser posta em causa, que era o meu ordenado, a maneira como eu ia viver. Felizmente não punha a família em causa, porque o meu marido assegurou os gastos da casa, passámos a viver com mais alguma retenção. E eu também, e como o meu marido era o meu patrão, era uma empresa agrícola familiar, ele não gostou, claro. E então o meu ordenado passou a ser pago de outra maneira. Eu digo sempre que agora estou muito mais bem paga, porque sou paga em alegria, em paz, numa paz interior enorme, que não se compra com o dinheiro do ordenado normal.
A Páscoa que se aproxima desafia-nos a renascer com Deus. Esta é uma experiência que a minha convidada de hoje viveu intensamente em circunstâncias inesperadas. Desde então vive à escuta de Deus, ao serviço do próximo, disposta a revolucionar a sua vida sempre que é preciso, quando o amor o exige. Para saber como é possível renascer uma e outra vez com Cristo, para uma vida nova, não se vá embora. A Teresa Olazabal vai continuar aqui comigo. Voltamos à conversa daqui a instantes. Chama-se Teresa Olazabal, é portuguesa, casada, mãe de 3 filhos, avó de 5 netos. No entanto, esta mulher de armas não está apenas no coração de uma família. Está também no coração e na vida de uma quantidade de pessoas com quem se foi cruzando ao longo dos anos. Depois desta experiência limite que viveu no hospital, voltou aos sacramentos, a ler o Evangelho, a Bíblia, a estudar a Bíblia. Esse período, o que é que recorda? Foi um tempo de paz, de ansiedade, de inquietação?
Foi um tempo de inquietação, de paz e um tempo de querer mais e mais e mais e mais e mais. Quer dizer, queria cada vez mais conhecer Jesus, como hoje, que a gente parece que cada vez que conhece mais, afasta-se mais, não é? Fica mais longe. E de facto foi um tempo de aprendizagem e de acertar limites, digamos, não é? De escolher para onde é que eu iria começar a minha vida de voluntária e de perceber que a vida não ia ser fácil, com a família não gostou, os amigos não perceberam, os meus colegas de jogo, de abrigo, zangaram-se comigo, porque quando um parceiro não aparece, fica uma mesa estragada. E de facto, quer dizer, deixei de ter necessidade, é engraçado, deixei de ter necessidades de um certo número de coisas. E por exemplo, a minha filha é a mais velha dos meus filhos, fica muito preocupada com a minha aparência, digamos. E então oferece-me cheques Zara nos anos e de Natal para eu me vestir um bocadinho melhor. E eu entendo que me devo vestir com dignidade, não é? Quer dizer, não tenho que andar mal arranjada, mas aquela necessidade, ansiedade de comprar, deixou de existir, de facto. E não me faz falta.
A Teresa depois fez um retiro que foi muito importante, julgo eu, nesta mudança, não é? E já nos disse aqui, deixou a sua profissão. Sentiu que era preciso ir assim tão longe?
Senti que era preciso ir mais longe, tão longe, e sinto ainda que não acabou, que tenho que ir mais longe. Eu comecei por trabalhar com doentes deficientes profundos, uhum, onde estive 18 anos, e foi um choque muito grande passar de um mundo de luzes e de lentejoulas e de pódio e de palmas e de pinturas, etc., para um mundo onde nada disso, quer dizer, um mundo de mau cheiro, um mundo de...
Começou pelo lado mais duro.
Comecei pelo lado mais duro, e não sei porquê. Não sei porquê, realmente, comecei pelo lado mais duro, e custou-me muito adaptar-me àquilo, porque eu ia para uma instituição...
Encontrou uma realidade para a qual não estava preparada?
Não estava preparada para aquilo, quer dizer, pessoas completamente deficientes, sem se conseguirem mexer, sem conseguirem falar, sem se conseguirem pedir nada, quer dizer, e fui sozinha durante vários anos. Depois começaram-se a juntar amigos, amigas, e depois éramos um grupo de 8 pessoas, e fomos durante 18 anos tratar dessas doentes, onde havia maus cheiros, onde tinham sido abandonados ao nascer, uma realidade que me chocou muito. No fundo, o que é? Porquê? Porque são doentes que não rendem, não são bonitos, não trabalham, e, portanto, são empurrados para fora de uma realidade onde teriam que ter o seu lugar, não é? E isso custou-me muito, mas, ao mesmo tempo, foi uma lição muito grande, e foi uma... Eu só tenho aprendido com as pessoas com quem trabalho. Foi uma lição muito grande de humildade, de generosidade, de verdade. São pessoas de uma grande espontaneidade, que sempre com poucas máscaras, que o mundo nos obriga a pôr, não é? Com poucas máscaras, muito verdadeiras, muito genuínas. E pronto, ele estava quando um dia morreu uma doente comigo, e eu, ainda dona de mim própria, zanguei-me com Deus e achei que não era para isso que eu tinha ido para lá. Eu tinha ido para lá para fazer umas coisinhas, não para encontrar a morte assim de uma pessoa com quem eu estava muito ligada, uma pequenina com quem eu estava muito ligada, e então disse que não voltava, mas voltei. E é engraçado que poucos dias depois alguém ao meu lado dizia que era preciso pessoas para o IPO. E para o IPO, e eu fui oferecer-me, e ofereci-me para os doentes terminais.
E manteve esta ligação com os deficientes profundos?
Sempre. Continuei.
E voltou a acumular mais um trabalho voluntário.
Acumulei mais o IPO. Quando eu lá cheguei a dizer que ia trabalhar com os doentes terminais, era uma corrida, porque ali era preciso fazer passar por todos os serviços do IPO. E depois podia não ter perfil no fim e não ir. E é engraçado, as coisas de Deus, porque ao fim de 15 dias o diretor dos serviços paliativos, o IPO, estava-me a chamar para trabalhar com ele. Portanto, passei 15 dias num serviço não nos terminais, e depois comecei a trabalhar nos terminais logo, onde estive 9 anos, 2 vezes por semana. Portanto, tinha já um dia com os deficientes e depois 2 dias com os doentes terminais.
Como é que se lida com estas duas realidades tão duras, tão extremas?
É uma realidade dura, mas é uma lição de vida a toda a hora. É uma graça, eu acho que é uma graça. Quer dizer, primeiro fiz a paz com a minha morte, que era uma realidade que eu me tinha zangado, e foi uma maneira de fazer as pazes com a minha morte. Depois foi o controle de mim própria, porque a família não gostou. E eu, quando chegava à casa, tinha que, muitas vezes, depois de assistir à morte de uma pessoa, tinha que entrar na vida da casa, na vida normal, na gargalhada, na brincadeira, enfim, eu queria saber o que é que se passava com os filhos.
Como é que se consegue isso, Teresa?
E às vezes era muito duro, mas eu tinha que respeitar, porque eles não queriam saber dessa realidade. Quer dizer, já não gostaram dos suficientes, porque eu lavava-os e levava às casas de banho e fazia trabalhos que nunca tinha feito. Pessoas que não eram lavadas durante uma semana. E, portanto, eram trabalhos muito, muito duros e que não eram a minha realidade. E depois, no IPO, assistir a uma pessoa que morre também é uma realidade que choca, mas é engraçado porque, na altura da morte, eu, em todas as ocasiões que assisti à morte de alguém, que foram quase diárias, percebe-se como Deus é o dono da vida e da morte. E como a morte é uma passagem. E como, de facto, é uma paz. Eu, naqueles quartos, quando uma pessoa morria, eu sentia quase a presença de Deus que vinha buscar, porque sentia uma paz tão grande naquela altura, sendo que era uma altura de muita dor e de muita aflição, em que muitas vezes as famílias fugiam e ficávamos nós, os voluntários, porque é preciso que alguém fique, não é? Estar ao pé da pessoa, eu no IPO, mais do que dizer e que falar, era estar. E depois receber do lado dos doentes uns mimos, digamos, incríveis. Pessoas que, um senhor que, por exemplo, não falou desde que ficou doente, e eu levei-lhe um dia um sumo de laranja em que punha todo o meu amor. Eu aprendi com o meu chefe que o amor passa para as pessoas e para as coisas. E então fui arranjar um sumo de laranja e arranjei com todo o amor que consegui e dei-lhe, e já sabia que ele quase não ia beber, porque as pessoas em fase terminal praticamente querem, mas não conseguem comer nem beber. E no dia seguinte, quando cheguei, ele tinha morrido e tinha um bocado de jornal rasgado em que com o pedido de me entregarem à voluntária Teresa, e que dizia: muito obrigada pelo seu sumo de laranja, senti amor nele. Isto realmente é uma coisa fantástica, não é? E lembro também de outro caso, também muito doloroso, de uma pessoa com quem eu criei uma relação muito rápida, porque as pessoas passavam um pouco de tempo por lá, uma rapariga nova, que estava completamente fora da religião, tinha sido batizada, mas depois tinha largado tudo, e eu disse que ia rezar por ela. Quer dizer, era-nos pedido para não usarmos a nossa religião com os doentes, e eu disse só que ia rezar por ela quando fosse embora, e ela agarrou-se a essa frase e disse-me que gostava de falar comigo mais sobre isso. E então eu passei a ir, quer dizer, eu tinha 2 dias oficialmente para ir, mas chegava aí 4 ou 5, porque se um doente vai morrer, a gente, e tem ligação connosco, a gente não os larga, não é? E, portanto, acompanhei-a muito. Ela confessou-se, comungou, casou naqueles dias, e eu passei-lhe a dar a comunhão, sou ministra da comunhão, passei a dar-lhe a comunhão, e em 3 dias só, ao terceiro dia, uma irmã que estava com ela disse: ela já não engole. E eu ajoelhei-me ao pé da cama dela e fiz uma festa e disse-lhe que estava com ela, que ia ser fácil, que não se preocupasse. Ela disse: mostre-me. Eu fui lá acima à capela buscar o senhor e mostrei-lhe a hóstia, e ela morreu a olhar para Jesus.
Fantástico.
E isto são coisas que não se podem esquecer, não é?
Agora já percebo onde vai buscar forças. E como é que ainda conseguiu levar mais gente consigo? Disse que começou sozinha e depois começou a ter mais gente à sua volta. Como é que isso nasceu, esse movimento?
Quer dizer, eu acho que há aqui uma razão. Os padres jesuítas pediram para passar a escrever artigos, textos, para uma revista que eles têm chamado Mensageiro. E eu penso que foi através desses textos que houve pessoas que souberam e que vinham ter comigo e que pediam para me acompanharem.
tocou a vida de outras pessoas. A oração tão fugaz às vezes na nossa vida é indispensável para quem precisa da força, da luz e do amor de Deus para dar mais de si. Quando, onde é preciso? Rezar mais para amar melhor é o segredo de Teresa Olazábal, minha convidada hoje nesta edição do Programa Porta Aberta. Já vamos voltar à conversa.
Out of the night that covers me, I'm unafraid. I believe beyond this place of wrath and tears, beyond the hours that turn to years, I thank whatever, whatever gods may be. 9,000 days were set aside, 9,000 days of destiny, 9,000 days to thank God wherever they may be. Matters not the circumstance, we rise above, took a chance, and I thank whatever, whatever gods may be. 9,000 days were set aside, 9,000 days of destiny. 9,000 days to thank God wherever they may be. Oh, a broken heart that turned to stone.
Ao explicar a sua vida, Teresa de Calcutá dizia: sou apenas um lápis na mão de Deus, é Ele quem escreve. No fundo, o mesmo se poderia dizer de Teresa Olazábal, uma mulher diferente, sem medo da vida e do sofrimento, uma mulher de fé, desde que se encontrou com Cristo, são tantos aqueles que já ajudou, deficientes profundos, doentes terminais e não só. Uma vida cheia, Teresa, dividida entre a família, doentes acamados, como é que ainda teve olhos e coração para reparar em quem vivia na rua, drogados, prostitutas, sem abrigo? Como é que eles entraram na sua vida?
Entraram na minha vida há muitos anos, há quase 16 anos, numa noite em que anunciaram na televisão que no Porto a temperatura ia descer a 2 graus negativos, e eu disse: vou para a rua, vou levar cobertores, vou para a rua. E o meu marido dizia: agarrem-na. Já está a ficar doida. Então falei aos dois amigos e fomos para a rua realmente. E foi um choque enorme ver pessoas a dormir no chão. Foi um choque muito, muito grande. Ver irmãos meus a dormir no chão num cartão com um cobertor por cima foi um choque enorme. Ver uma miúda com 16 anos nessa mesma noite a prostituir-se, que era prostituta e queria que nós lhe dessemos alguma coisa quente porque ela tinha que ir trabalhar, como eles dizem. Foi um choque enorme. E pronto, e fiquei agarrada a isso também, com essas três amigas, e depois fomos mudando muito de maneira de estar na rua. porque começaram muitas mais organizações a irem para a rua e nós fomos mudando a maneira de estar. E hoje em dia, desde há 7 anos para cá, estamos a rua a rezar, que é uma coisa muito bonita, que eles não tinham. Eu falei com o grupo e disse que achava que não era só comida, a parte material que lhes faltava, era principalmente a parte espiritual. E então fizemos uma experiência e começámos a rezar. Quer dizer, em vez de irmos atrás deles nos sítios onde estão, convidámos-los a vir ter connosco um sítio só.
E tiveram gente disposta a isso?
Ao princípio estavam, propusemos, explicámos o que era, eu expliquei que era católica, que fazia sentido para mim rezar com eles, que não eram obrigados, que iriam ter na mesma comida, tudo que tinham e a roupa, se não rezassem, mas que nós íamos rezar. Na primeira vez estava 2 à frente e 40 atrás, e agora temos quase 250 à frente a rezar connosco. É fantástico.
Estava dando frutos.
É fantástico. E interessados, ao princípio era uma atrapalhada, falavam todos ao mesmo tempo, queriam o microfone e tal. Agora estão com muita calma, com muita atenção. Temos todo no Natal, em vez de fazermos uma ceia como os outros grupos fazem, fazemos sempre uma missa de Natal, que é uma graça enorme de Deus. Uma graça enorme de Deus. E também temos feito, achei que fazia sentido convidá-los para um retiro. E então, há 4 anos que faço com grupos separados, grupos diferentes, exercícios espirituais. Somos 4 formadores, uma médica de infecto-contagiosas, Helena Sarmento, um filho meu, o Salvador, que é psicólogo e que ajuda, e um jesuíta, que não é ainda padre, está a caminho de jesuíta, e eu. Somos os 4 formadores que vamos para Sotelo, onde os jesuítas têm uma casa, e lhes damos exercícios espirituais. E é uma experiência incrível também. É uma experiência incrível de... Quer dizer, eu não digo que eles de repente passem a ir à missa, mas... E que os corações vão se abrindo. E são pessoas, são sempre grupos diferentes, de maneira que já há perto de 40 pessoas que já fizeram o retiro. E eu acho que é extraordinário como é que Deus mostra estes caminhos, não é? Como é que Deus mostra estes caminhos. E, portanto, quer dizer, nós estamos a rezar com eles na rua, depois damos-lhes um saco, que chamamos saco de ternura, com alimentos, que eles normalmente não têm. Porque para além de uma sanduíche, damos também bolos, damos chocolates, damos leites, damos sumos, damos bolachas, damos-lhes salsichas, atum, que são, no fundo, é um saco que dá para 3 dias. E pronto, e depois ficamos ali a fazer conversa com eles, a trocar experiências de vida, eles contam-nos as suas histórias, há um apadrinhamento e um amadrinhamento de pessoas da rua a partir de pessoas do grupo. Isto é, pessoas que se não têm tempo, fazem um telefonema no meio do mês para mês, que isto só vamos uma vez por mês, e se não, eu, por exemplo, que não faço nada, quer dizer, não trabalho, tenho tempo, vou tomar um café com alguns, vou estar com eles num centro comercial, vou tirar bilhetes de identidade, médicos, temos médicos que trabalham connosco, de maneira que há umas pontes que se vão encurtando e há uma amizade que se vai criando.
E no fundo eles deixam de ser aquelas pessoas anónimas, esquecidas. Exatamente. E muitas vezes até que ninguém olha para eles na rua e passam a ter um nome, um rosto. É extraordinário. E disseram-me que a Teresa chegou mesmo a levar um sem-abrigo para a sua casa. Como é que foi isso?
Olha, isso foi outra graça grande de Deus. Foi um sem-abrigo que a minha família tomou conta. Dormia debaixo do nosso escritório. E pusemos uma casa nossa primeiro. Depois adoeceu, era um alcoólico. Era um alcoólico muito mal criado. E é que vinha volta e meia lá à casa com muitos palavrões e muitas coisas, mas que era muito querido por toda a minha família. E adoeceu, ficou. Adoeceu e foi para o Hospital de São João. Eu passei a visitá-lo, a família foi chamada e não quis encarregar-se dele. De maneira que a nossa família ia lá, eu lembro que pedi ao padre Nuno, que é o capelão, para falar com ele. Ele falou, ele ficou muito aliviado, e que um dia estava lá um dos meus filhos comigo, meu filho Vicente, comigo a visitá-lo, e deram-lhe alta. E eu disse, olhe lá, você não gostaria de ir à missa? Gostava, gostava. Então pusemos uma cadeira de rodas e levámos para a capela, para a missa da capela, para ele se despedir do hospital. E quando chegou a altura da comunhão, ele disse-me, eu também quero ir. E foi comigo e o meu filho ficou muito atrapalhado. Oh mãe, ele com certeza nunca comungou só a fim. Então, estás a assistir uma primeira comunhão. É uma maravilha. O Gregório vai fazer a primeira comunhão. E comungou e depois, poucos dias depois, teve alta. Teve alta e nós arranjámos uma pensão muito perto da nossa casa para ele ir e para eu poder controlar em vida de casa e o Gregório. E quando vinhamos a caminho, quando ele vinha comigo no carro a caminho, muito, muito mal, ele perguntou-me, era muito malandro, perguntou-me, mas afinal eu vou para casa, vou para a sua casa ou vou para a pensão? Eu disse, você vai para a minha casa, obviamente, vai para a minha casa. Um telefonei ao meu filho mais novo e disse, olha, prepara aí as coisas que eu vou levar o Gregório para casa. E o Gregório foi lá para casa e foram 3 meses de uma enorme graça. Quer dizer, arranjámos uma cama articulada, arranjámos pessoas que foram lavar. Também há pessoas que vão lá à casa ajudar o meu marido, que também o ajudavam. Eu ficava, o meu filho mais novo ficava até às 2, 3 da manhã e eu ficava dali para a frente. E o Gregório, que é muito engraçado porque ele tem a minha idade, e, portanto estava apaixonado por mim, que é normal. Eu acho que é normalíssimo no sentido, dava-lhe de comer, dei-lhe uma casa, era normal, mas os meus filhos levavam muito a mal, eles tinham muitos ciúmes, achavam aquilo horrível. E o Gregório, na véspera de morrer, fez uma declaração. Eu conto sempre esta história porque é uma história muito enternecedora. Eu ia sempre à noite, depois de arrumar a cozinha, ia para o pé dele, rezava ao terço, que ele ficava muito enervado, porque achava que era demais. E uma vez, na véspera de morrer, eu estava a rezar o terço ao pé dele, e ele disse, Teresinha, eu disse, que é Gregório? E ele disse, meu amor, minha flor.
Tão lindo.
E eu disse, foi a declaração melhor. No dia seguinte morreu, estava eu a rezar o terço ao pé dele, na hora da misericórdia, às 3 horas. Foi muito bonito, foi uma graça enorme. Eu acho que toda a casa, toda a família beneficiou com a passagem do Gregório lá em casa. E depois não foi para nenhuma igreja mortuária, porque não fazia sentido, porque não havia quem fizesse companhia. Ficou lá na sua cama, na casa que ele escolheu e na família que ele escolheu. E daí foi ser enterrado e as chaves foram entregues ao meu filho mais novo, que agora já não vive connosco, mas isto foi há 3 anos. E que foi com ele, e que foi com ele no carro funerário a acompanhá-lo. De maneira que foi, eu acho que foi assim um rebuçado que Deus me deu. Um rebuçado que Deus me deu.
A Teresa já nos contou aqui várias histórias de algumas experiências que teve. Há alguma pessoa no meio deste seu trabalho todo de ajuda aos outros que a tenha marcado de forma muito particular? Algum homem ou alguma mulher que a Teresa tenha ajudado?
Há muitos. Há uma Inês, uma pessoa que tínhamos na rua e que não sabia que era uma cama. E que acabou por...
E era uma jovem?
Era uma jovem prostituta que estava na rua desde os 14 anos, que a mãe tinha posto na rua e que ela se começou a prostituir, e que nós conseguimos tirá-la da rua e pôr numa pensão. Ela não sabia que era uma cama.
Tremendo
que
isso.
É uma coisa que não... Não queria... Outra senhora de idade que não se queria pôr na cama também, porque achava que ia sujar a cama. Eles cedem-se tão sujos que acham que se vão sujar a cama. E essa Inês foi uma pessoa que morreu apedrejada, porque um belo dia saiu da pensão, aquela rapariga nova saiu da pensão e começou a apedrejar pessoas na rua. E para conseguirem parar, tiveram também que apedrejar e apanhou com uma pedra na cabeça e morreu na rua. E chamaram-me às 5 da manhã e eu fui e não consegui estar com ela, nem saber onde é que ela estava. Porque uns diziam que estava no Magalhães Lemos, outros diziam que estava no São João, outros diziam que já tinha ido para a morgue. Pronto, depois fui ao funeral dela, obviamente, e foi uma mulher que nós ensinámos a fazer uns quadrados de tricô, porque ela tinha muito jeito de mãos, era uma mulher que queria fazer alguma coisa, e ao mesmo tempo para lhe pagarmos alguma coisa, em troca de alguma coisa que ela fizesse, para não ser só um entregar de dinheiro sem mais nada. E depois ela fez tantos quadrados desses que depois eu fiz em minha casa, depois de ela ter morrido, fiz umas mantas para bebés, juntei os quadrados todos de várias cores, forrei-os e fiz mantas para bebés filhos de sem-abrigos. De maneira que foi também foi uma história que me tocou muito, que me tocou muito. Mas a principal história é a história, é a principal pessoa é Jesus, não é? Jesus é a principal pessoa na minha vida. E eu tenho uma necessidade enorme de estar com ele todos os dias, estar a ouvi-lo, estar calada com ele, ao pé dele, num sacrário, numa igreja vazia, sem dizer nada, sem falar, só ali calada, à espera que ele me mostre quem ele é e quem eu sou. E é uma, foi uma coisa que eu aprendi na primeira caminhada à Fátima, há 18 anos, e que faço diariamente. Vou a uma igreja, estou ao pé de Jesus e diz-me quem tu és e diz-me quem eu sou e que estou ali a ouvir e que ele depois responde quando lhe apetece, não é? mas responde sempre. Eu às vezes quando saio da igreja tenho a sensação que sinto o olhar dele sobre o meu ombro a dizer até amanhã. Sim, tenho essa sensação.
Estamos hoje no Domingo de Ramos e entramos na Semana Santa. A Teresa já acompanhou tanta gente, também na sua via sacra, sobre quem estava preso a uma cama, quem vivia na rua. Sente-se uma mulher feliz com tudo isso?
Muito feliz, muito feliz. Sinto-me uma mulher muito feliz e quer dizer, e nem entendo como é que Deus olhou para mim, porque a miséria que eu sou, perante a grandeza de Deus, é uma coisa que me faz, mas agradeço muito, eu estou sempre a agradecer, ele olhar para mim e olhar para a minha miséria e querer precisar de mim, não é? Querer precisar de mim. Um Deus que não precisa de nada, de repente quer precisar de mim, e isso é uma coisa que me comove sempre muito e que me dá força para continuar e que me dá uma felicidade muito grande no coração. Sinto-me às vezes incapaz. Quer dizer, a Madre Teresa dizia aquilo que disse há bocado, que é uma grande verdade, e eu peço sempre a Nosso Senhor que me faça a estrada por onde Ele possa passar. Que não seja eu a mostrar, mas que Ele se mostre através de mim, e que, enquanto Ele quiser. E que me dê sempre a noção da minha pequenez e da minha pouca importância, não é? Do meu nada.
Teresa, muito obrigado.
Obrigada.
Santa Páscoa.
Muito obrigada. Obrigado. Igualmente para vocês também.
E porque hoje é domingo, convido a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias de festa foram ter com Filipe de Betsaída da Galileia e fizeram-lhe este pedido. Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então, André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. E que hei de dizer? Pai, salva-me desta hora? Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu uma voz que dizia: já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e a ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que lhe falou. Disse Jesus: não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir. Foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte ia morrer.
O cristianismo também é cultura. Esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere A Imitação de Cristo, um livro que a Paulinas Editora acaba de reeditar em Portugal. A obra do século XV, atribuída ao monge e escritor Tomás de Kempis, tornou-se a mais impressa e, como tal, uma das mais influentes depois da Bíblia. Sobre ela, afirmou o Papa São João XXIII, será sempre o meu livro preferido e uma das minhas joias mais preciosas. Tenha um bom domingo.